esse papo aqui, que é o a questão dos metadados, fazer o harvest e tal, como é que isso é resolvido? Então, o objetivo também aqui é nivelar conhecimento, mostrar o que é o OIPMH e como ele vai ser implantado no projeto LexML. Como eu falei aqui no começo da reunião, a partir, eu acho, de segunda ou terça-feira, o Gabriel do IBICT, ele vai começar a desenvolver o Harvest para o projeto LexML. Tem um prazo de 5 meses para fazer, né? E a gente vai ver que uma coisa interessante no OIPMH é que ele é um protocolo muito simples. A gente vai ver alguns exemplos dos comandos e isso ajuda. Então, ele surgiu em 2001, tá? Com o objetivo de expor esses metadados descritivos. Você tem lá a versão 2.0 nesse site disponível aqui. E ele é baseado somente em XML e HTTP. É muito, muito fácil. Não tem que ajustar firewall, porta, nem nada. Ele vai lá na porta 80 e se comunica direitinho. Então você teria vários data providers e aqui o service provider, que ele faz automaticamente a coleta de metadados no tempo que você especificar, né, dessas fontes.
Então é puro, né? Puxa, ele vai lá e pega.
Ele vai aqui e pergunta: Fulano, você tem alguma coisa com timestamp maior que tal? Que esse timestamp foi minha última coleta. Ele fala: Eu tenho isso aqui. Aí fica trocando esses metadados. Tá? A arquitetura que a gente vai usar também permite essa coisa aqui, que seria um agregador de metadados. Imagina que São Paulo, lá na Alesp, vai ter todos os metadados de São Paulo, então eles seriam coletados aqui e daqui enviados para o central, né? Veja só. A questão da coleta de metadados não se confunde com a questão da resolução de URN. Os dois podem ser hierarquizados, mas uma coisa não depende da outra, tá? Então eu poderia ter a hierarquização da coleta mais a URN centralizada, nada impede. Ou os dois descentralizados. Isso e tem uma arquitetura aí bem flexível. A gente está falando da coleta, não da resolução, tá, pessoal? Então, um registro OIPMH, ele basicamente tem três partes. Tem um header, os metadados, e um about, que é essa última seção. O header você tem um identificador único, um timestamp daquele registro, dizendo qual foi a última atualização dele, e zero ou mais conjuntos referentes a informações para a coleta seletiva. A gente vai ver já já. Os metadados próprios do seu negócio. No nosso caso, a gente vai ter um esquema de metadados chamado OIXMLBR.xsd. Então lá vai estar os campos que vão ser trocados, tá certo? Esse cara daqui, automaticamente, ele converte para o double call. Quer dizer, quem tem o data provider e nesse formato LexML, ele vai poder expor esse metadado de duas formas, tendo um único registro. Ou visualiza double call, ou visualiza LexML, tá? Isso é feito automático. No About você tem informações de direitos autorais, que no nosso caso eu acho que não vai ter problemas. Não imagino uma situação que tenha problema de direitos autorais para informação pública, né? Assim. E você tem esse provenance, tem lá informações sobre a origem do metadado. Então imagina naquele caso, daqui que o registro originalmente veio daqui. Então, quando eu chegar aqui, passando por aqui, eu vou saber que originalmente ele veio do TJ São Paulo. Então, a origem mesmo inicial do metadado. É a proveniência, né? Então, aí tem um exemplo de header, você vê o identificador, um timestamp, mostrando os conjuntos de dados que eles têm
Não
aqui.
tem hora, não, só dá.
Sim, aí você tem a granularidade, é outro parâmetro que você controla, tá? Tem até segundo, você pode colocar. Aqui tem um exemplo de uma seção de metadados usando o OIDC, tem título, autor, assunto, descrição. E aqui um about mostrando que originalmente esse registro veio desse data provider aqui, com esse identificador e com esse timestamp. Tá? Ele tem o timestamp da origem lá, que veio o cara. Existe a questão de uma configuração que você faz sobre a questão da eliminação de registro. Um registro deletado, como é que você trata? Existem três opções: não tratado deletados, a persistência dos deletados e ele sendo transiente. O que é que seria isso? O não significa que eu não tenho garantia nenhuma, quer dizer, significa que eu apago o registro e nunca vou informar que ele está deletado, tá? Ele esquece deletado. Eu acho que para o nosso caso a melhor solução é o persistente. que você sempre vai manter o registro, mas se ele foi deletado, você fala, ó, o status é deletado. Você manda só o identificador dizendo o status deletado. E o transiente, você pode permanecer por um tempo com ele e depois realmente apaga. É questão da gente definir no grupo, mais na frente, quando tiver mais informações sobre o protocolo, e o especialista, né, o Gabriel, qual seria realmente a melhor opção para o LexML.
É uma conta de serviço, né?
É, uma conta de serviço, exatamente.
Por isso tem que envolver o pessoal de informações realmente.
Exatamente. Pessoal, o protocolo OIPMH só tem 6 comandos. Veja como é simples. Primeiro é o Identify, depois liste os formatos metadados, depois liste os conjuntos de dados que você tem, liste só identificadores, liste os registros de acordo com algum critério, ou pegue só um registro específico. Então é muito simples. Eu vou ver alguns exemplos. Então, o Identify, você retorna informações sobre o repositório. Então, veja só, eu dei aqui o comando verb igual Identify, ele veio nessa interface padrão, existem várias aí, falando que o repositório é BDD do Ubiquiti, a versão é 2.0, o timestamp mais antigo que ele tem é 1 do 1 de 2000, não sei porquê. A granularidade, olha aqui, Sérgio, ele está falando que controla até segundos. Eu poderia trazer a granularidade para dia só, isso aí você que escolhe, né? Se tem compressão ou não e a descrição. Então, Identify é só isso. O que importa aqui é o quê? Esse base URL é a informação do serviço do data provider, né? List metadados format, o que é que ele faz? Lista formatos metadados disponíveis no repositório. Nesse exemplo aqui, o que é que o BTTD do Ubiquiti retornou? Falou que tem o AIDC, que é o formato Dublin Core, tá? Existe o formato MTDBR, que é o específico do Brasil, no nosso caso seria o LexMLBR. E existe o formato americano, que é o ETDMS, tá? Então, se a gente, se existe lá, por exemplo, na Europa, o formato Metalex, a gente criaria também o Metalex para expor os metadados que a gente tem na visão do Metalex, entendeu? Você não tem que duplicar o registro. Você faz uma folha de estilo que faz esse mapeamento dos campos de metadados. É muito interessante, muito simples. Liste os conjuntos de dados disponíveis no repositório. No caso do Ubiquiti, o que eles fizeram? Cada universidade é um conjunto, tá? Eles poderiam criar mais de um conjunto por universidade. Como é só a tese de dissertação, eles fizeram um conjunto por universidade. Eu acho que possivelmente a gente teria só um conjunto, não tenho certeza ainda, vamos ver. Lista os identificadores. Lista apenas os identificadores de acordo com o intervalo de timestamp que você pediu. Me dá os dois identificadores de tal a tal hora, né? Ou por um prefixo do identificador, ou por um conjunto de dados que você definiu, ou um controle de fluxo. Quando você pede lista de identificadores, imagina que qualificou 10 mil registros. Aí ele só manda 100. Aí no 101, aí você fala, ó, me dá aquele conjunto, mas a partir do 101. Aí faz, aí vem mais 100. A partir do 201. Então existe esse parâmetro que faz esse controle de fluxo. É uma paginação, exatamente. Então o list identifiers, no caso da BTTD, você verifica que ele só traz o identificador e o timestamp. Identificador e timestamp. Só o identificador que você pediu. Se você pedir para ele listar os registros, aí sim, vai vir o identificador e os campos, né? Nesse exemplo aqui, o identificador aqui e o exemplo dos campos da tese de dissertação. Nosso caso seria as URNs, URLs, data de publicação, esse tipo de coisa, né? E o get record, ele obtém um registro específico. Então, nesse caso, seria essa mesma situação, me dá um get record desse aqui, ele só vem um. Você tem que informar qual ID que você quer, né? O parâmetro.
É para trocar só os metadados ou o conteúdo também?
Não, o conteúdo não é previsto. A ideia é trocar o metadado. Agora, no metadado lá, tem um link para você chegar no conteúdo, né? A ideia é essa. Então, a BDTD lá no Ubiquiti não tem o texto integral das teses no Ubiquiti. Tem um link que vai mandar para a universidade. É a mesma coisa no URN. Vai ter um link que vai mandar lá para o site do TCU, um link que vai mandar para o site e assim por diante. Então a gente fez alguns requisitos aí, isso vai ter que ser trabalhado, melhorado, em relação à implementação, que a gente vai começar a discutir agora. Então veja só.
Quando for o mesmo documento armazenado em diversos lugares, vai ter N conjunto de metadados
lá. Lá na sua instituição você tem dois lugares ou três?
Não, em mais de uma instituição.
Não, aí essa visão unificada é o resolver que vai dar, vai ser um serviço, não vai ser mais a coleta de metadados. Veio de um, veio de outro, os dois usam a mesma URN. Então na resolução daquela URN vai vir nos vários lugares.
Tá certo? Eu vou ter metadados dizendo que tem o terceiro,
tá,
que tem o
Supremo. É, então, existem alguns metadados que a gente vai ter que dizer que tipo de metadado vai poder ser enviado. Né? Eu chamei num outro slide, chamei assim, metadado da norma e metadado do item. O que, é que seria isso? Metadado da norma teria a emeta, a data, esse tipo de coisa. Metadado do item seria só a URL mostrando lá. Então, para algumas coisas, você só mandaria o item. Para outras, por exemplo, os documentos de acordo do TCU, você mandaria ele completo. A emenda, a data, onde foi publicado e também o item, entendeu? Então, imagina que uma decisão do TCU, por algum motivo, está lá no Ministério da Justiça. Ela não mandaria todos os metadados, mandaria só o item daquela decisão e os dois se encontrariam lá no resolver, né? Uma coisa interessante é o seguinte, a gente vai, na parte de metadados, os data provide e service provide vão ter a mesma estrutura de tabelas. Significa o quê? Isso é que vai permitir a agregação. Então aquele nó que é data providers de alguns aqui de São Paulo, ele vai ser, aliás, ele é service provide de alguns de São Paulo, ele vai ser data provide para o central, entendeu? Então, em relação a metadados, não vai ter diferença as tabelas de controle. São dados padronizados. Vai ter uma etapa que eu transfiro os dados dessa tabela para as tabelas de um resolver. Isso aí a gente vai ter que detalhar aqui, política. Imagina que está vindo agora uma unidade da federação que não está na tabela de unidade da federação. O que é que se faz? Deixa na área de... e alguém vai analisar? Eu imagino que o LexML no futuro, a exemplo da rede Rubi, que é a rede das bibliotecas, que são 15... casas, né? Vai ter que ter uma gerência da rede LexML que tem alguém que vai tocar essa análise de metadados. E não seria de informática, seria de informação, né?
De informática também.
De informática para os aspectos de informática, mas essa caixão da informação é que vai pegar muito, eu acho. Outra coisa que vai estar disponível na nossa versão do Harvest. O data provider vai se cadastrar pela interface web, quer dizer, ele não vai precisar mandar um e-mail, me cadastra aí, service provider. Então vai ter uma tela, se ele for gov.br, ele não pode ser CONU, pode ser, tem que ser do governo, né? Aí ele vai lá e se cadastra. Agora imagina que tem uma universidade que não tem govs, tá .br só. Então teria algum meio de campo aí que autorizaria aquele site a participar da rede. Isso permitiria o quê? Que várias casas se cadastrassem, né?
A justiça criou o ponto JUS, né?
Ah, tá, tem o JUS, né? Então tá, o Mil também, né? Mil.
Mil.br,
não tem?
Mas o JUS tá mais próximo da gente.
Mas Mil também tem coisa, né? Do comando do Ministério da Defesa, não tem?
Eles usam o GOV também, né?
Ah, é? Então tem todo um esquema de controle de erros com relatórios, tá? Para a pessoa saber se deu algum erro no processamento dos registros. Vai ter uma interface para consulta no Data Provider, inclusive alterações assim, pontuais, quer dizer, o certo é se o metadado está errado, você vai no seu sistema, imagina que você descobriu que a emenda da lei está errada. Então você vai no seu sistema e corrige a emenda da lei. Corrigindo lá, o sistema replica essa informação para a tabelinha do Data Provider e essa informação vai ser atualizada lá no central, tá certo? Mas, de toda forma, vai existir um atalho aqui, que muito excepcionalmente, um caractere está errado, então vai lá e corrige aquele cara, se não é uma alteração pontual. Vai ter uma interface de controle das coletas, que seria mais ou menos isso que tem no IPICT, mostrando... o Eloy de novo, licença. Alô? Fala, Eloy. LexML Brasil. Isso. Tá. Obrigado, Eloy. Tá, obrigado. Então, pessoal, essa interface ele mostra o seguinte: para cada órgão que está escrito, qual foi o último horário da coleta, quantos registros vieram, quantos que estão com erro. Então, seria a interface de controle. Isso aí estaria aberto para o cidadão também saber, né, que tal órgão está mandando. Uma coisa importante nessa parte de data provável é o seguinte: por exemplo, o Moral aqui de Interveges, ele é o responsável pelo sistema SAPL. O SAPL hoje está em uso em quantas câmeras, Moral? 350 que você sabe, né? Mas pode ter algumas que você não sabe, porque não existe um controle, né? Então, na hora que o Morale criar um módulo de exportar metadados do SAPL para esse formato, a Câmara Legislativa só habilita esse módulo lá, esse plugin, por exemplo, e já está na rede. Então, esses dados já, da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal, já está vindo, né? Tem um cara lá de São Paulo, que eu conheci nesse Colípio Judiciário, que ele fornece sistema para mais de que 10 tribunais de justiça, inclusive de São Paulo, né? Então, se ele coloca esse módulo no sistema dele, aí o Tribunal de Justiça habilita e já está integrado na rede, né? Então, isso vai permitir ter essa informação.
Você tem uma pesquisa centralizada em legislação municipal, por exemplo.
Imagina uma interface ideal seria o seguinte: eu sou cidadão, sei lá, moro em João Pessoa. Eu falo, moro em João Pessoa, me pesquisa esse assunto aqui. Ele faria um filtro municipal, estadual e federal, né? E aí pesquisaria o que interessa.
Mercosul
ainda. Exatamente. Uma coisa que a gente está colocando como requisito: esse data provider, ele vai estar testado usando MySQL, que é o produto livre, e também usando o Oracle, que muitas instituições usam. Então, e os outros, ele vai usar a SQL Ansible, o mais simples possível, e quem tiver um diferente pode testar, pode adaptar, fazer uma extensão da API para aquele banco específico, tá?
Não, olha só, o Senado usa, o STJ usa, a Câmara vai usar o software de biblioteca digital, que é o DSpace, que implementa esse protocolo.
Tem.
Então, por exemplo, se eu publicar as minhas normas, as proposições que a gente tem no DSpace, ele já fala esse protocolo e eu vou me comunicar.
Ele vai usar aquele OAI-DC, né, que é aquela... Não vai usar o OAI LexML, entendeu? Ele é bem... Inclusive, ele implementa o DSpace... Eles implementam o Dublin Core de forma errada. No próprio... Ele usa campos errados lá e tal. Então, agora, o que ele conseguiria fazer era exportar no formato Dublin Core, mas não serviria para esse negócio aqui, entendeu? Não sei se você no DSpace conseguiria... Acho que você teria que desenvolver, né, essa forma dele exportar em outro formato. Teria que ver. Eu não dou a certeza.
Tem o OAI DC?
É, todo repositório Data Provider de OAI PMH tem o OAI DC. É obrigatório. É o Dublin Core, né? E aí você pode ter outros formatos. No caso aqui, você tinha o MTDBR e aquele ETDMS para tese de dissertações. Para leis, a gente vai ter o LexML, entendeu? Então, se ele vai falar LexML, eu acho que vai ter que codificar.
O DSpace,
a gente vai encontrar no Oracle, né? O Oracle tem essa parte do XML muito boa, e o SICOM está no Oracle, o NJU está no Oracle, o MAT também. Então, como o DSpace está sendo usado lá, mas como repositório institucional na biblioteca, que vai ter a produção...
Isso do Oracle, vai ter um serviço que vai extrair do Oracle, vai rodar, a história vai ficar publicando.
Na verdade, vai sair do sistema NJU, que o Oracle e o SICOM estão no Oracle. O SICOM e o NJU estão no Oracle, né?
Vai ter um componente que vai extrair isso e publicar nesse...
Tem um que vai publicar, mas na hora que alterar, o módulo de alteração desses metadados tem que refletir na mesma hora, né? Não imagino que tenha que exportar tudo todo dia, que eu estaria mandando coisa de graça, né? Eu só atualizo o que tem de novo, incluo, altero, só pontual, né?
Não seria interessante no Servilitos colocar mais coisas sobre a autenticação, a identificação digital da fonte dos dados, porque...
Quem pede o dado é o service provider, não é o data provider que manda, não, tá? Então ele vai poder se inscrever, vai ter um critério de validação desse cara lá, tem as informações de contato, entendeu? Então, não é o fato dele estar inscrito que eu já estou coletando. E aí tem que ser aquele GovBR ou um outro domínio. Na verdade, essa política vai ser detalhada agora. O primeiro mês, eu acho que está aqui, ó.
Tem que ser, ainda mais nessa política, nessa identificação, nesse cadastramento. Essa questão da, por exemplo, só chegando ao ponto, quem é a fonte dos dados? Obviamente, a fonte dos dados de lei não é nem a Câmara, nem o Senado. Talvez seja um desses, mas na hora da publicação. Poderia definir quem que é o proprietário da informação, quem deveria mudar a informação ou pedir para fazer identificação, e quem por acaso faz também. No futuro, os outros seriam só replicadores da informação.
Com certeza. Esses papéis aí têm que ser definidos para saber quem pode mandar o quê, né? Então, agora veja só, tem coisas... Tem várias facetas aí do texto que a gente está estudando. Uma primeira faceta é isso, o texto é oficial ou não. Só a publicação oficial é que vai ter esse status de oficial, tá? E, o fato, por exemplo, de a gente fazer uma consolidação para uma determinada data, aquela consolidação não é oficial. Mas para o cidadão interessa? Interessa. Então a gente vai publicar informando, não oficial, como tem hoje no site das instituições, entendeu? Então,
qual é a diferença que tem hoje? Né? Tudo bem, tem não oficial consolidado até tal dia, vamos dizer, usando tal algoritmo, de multivigente. O problema é que hoje o multivigente do Senado, da Câmara e do Planalto, se cada um tiver, eu acho que só tem mais seis diferentes, são diferentes. É interessante, então, definir que não, é o não oficial com modificação de tal tipo. Falta esse tipo de, talvez, essa preocupação.
Eu acho que a diferença é que isso foi pulado para a área acadêmica, onde
cada tese
paper só existe, olha, um paper da PUC Paraná só existe na PUC Paraná.
Não. Essa granularidade, esse formato do metadado lá, aquela segunda sessão, ele vai ter mais de um tipo, né? Com aquilo eu falei, o registro óbvio, registro norma ou registro item. Registro item é só para você dizer que tem. Você não vai poder, por exemplo, escrever uma ementa aqui, a ementa está errada, e atualizar lá no provider que a ementa está errada. Então, eu acho que de acordo com o tipo de documento, de acordo com a origem, se a prefeitura, sei lá, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele é o responsável pela... Então, ele teria aquela autoridade de mandar ementa, por exemplo. Teria que ver exatamente. Agora, realmente falta saber... definir esses papéis e saber o papel, qual o dado que envia.
Na Esfera Federal, principalmente, parece que cada poder quer ser o dono das leis. Mas não é, bem.
Não, isso. Eu acho que não tem isso, não.
Não, antes de fazer um separado, você, é interessante que cada poder tenha acesso completo, não que eles definam.
A lei é interessante que ela é diferente do julgado, que não tem tantas versões, não é atualizado no tempo, né? Então, a lei interessa para todo mundo. A lei interessa para todo mundo. Para os executivos, judiciário e legislativo, está todo mundo mexendo com lei. Né? Então, por isso que ela está espalhada por tudo que é canto. A gente está tentando fazer essa reunião. Né?
Mas eu diria assim, que cada um faz a sua lei, porque o Diário Oficial é muito ruim para... O Diário Oficial fala que é oficial, todas essas coisas, mas como o Diário Oficial sempre foi aquele papel, agora eles estão querendo mudar, e mesmo quando muda, eles publicam o PDF, e restringe o acesso aos PDF dele por um dia ou para quem paga, né? Ou seja, daí as pessoas têm que fazer a fonte. Se o Lecter está querendo simplificar isso, as pessoas simplesmente não vão fazer porque não vão precisar. Porque vai ter algumas fontes confiáveis. Vai ter a questão de redundância, né?
Não é questão de fazer o da rede Ruby é legal, porque você faz um comitê gestor, digamos assim, você define as suas responsabilidades, níveis de serviço, mas extrapola a informática, porque o protocolo tem os meios de você definir quem é.
Eu vou registrar em ata, viu, Ricardo, esse ponto aí, com certeza é muito importante. Essa questão das facetas do texto, a gente já começou a trabalhar, eu não tenho aqui para mostrar nessa reunião, mas vou mostrar. Porque, por exemplo, se você tem um texto multivigente, você tem que falar qual vigência que é, de tal a tal período. Você não vai ter nunca um multivigente da CLT desde que ela foi promulgada. Impossível. Tem uma CLT completa multivigente, né? Você tem a CLT multivigente de 2000 para cá, por exemplo.
Mas isso seria interessante que o texto multivigente
fosse igual com as mesmas... Não, aí né? Vem aquela coisa da qualidade do texto, das comparações, que a gente pode colocar no metadado que foi batido com tais textos, né? Pode ter essa informação. Foi verificado visualmente. Outra coisa, se você tem um texto multilingue, imagina, você tem que ter as línguas que tem o texto. É texto multiversão, multivisão, é outro conceito que está na documentação do LexML, né?
Vale o que foi publicado, não é isso? Se foi publicado errado,
isso.
Então qualquer norma, ela toma corpo final quando ela é publicada.
Isso.
Né?
E cada documento tem uma fonte de publicação, na Justiça, no TCU, na Lei Federal.
Vamos falar só de lei ordinária, eu acho que já serve para a gente como exemplo. O LexML vai permitir que a mesma lei... essa aqui está no TCU, né? Essa aqui está na Câmara, essa aqui está na Presidência da República. Ora, qual o interesse da gente ter esses três supostos textos que são iguais, né? Dentro do LexML? Eu acho que o interesse é que o LexML passe a ser um padrão, uma referência para a gente. Então bastava um.
Mas aí...
Entendeu o que eu quero dizer?
Não, mas
e eu vou depositar.
No mundo ideal,
no mundo
real,
pode acabar.
Tem um momento intermediário que o LexML tem o formato, mas ainda falta suposto de documentação, suposto de aceitação, isso é questão política. A gente está usando os outros até como heurística para chegar próximo do texto oficial. Tem um segundo momento que o LexML está bem estabelecido, e que não conta, se alguém quiser colocar um texto, o texto do Senado é só um site de redundância. O texto da Espanha que definiu que é no Planalto, ou no Senado, provavelmente na Câmara, que a Câmara só começa a lei, né? Então sair da Câmara seria só um site de redundância, TCU, só redundância, nunca seria fonte oficial.
Mas a minha preocupação é a seguinte, que a partir do momento que está assinado o GOD em vários lugares, eu, cidadã, né, posso me confundir nisso. E ser orientada por uma lei errada.
Não, isso é interessante.
Concorda comigo?
Isso já acontece hoje, né?
Já.
A gente está querendo limpar isso também.
Mas acho que é bem ambicioso tentar limpar isso no ato de um projeto desse tipo.
Não, aqui, mas né? Esse projeto não pode limpar a partir de agora. Porque a partir de agora, desde o projeto de lei, né, vai ser normatizado, né? Isso vai ter que ser normatizado, porque a informática não vai resolver isso. Normatizar que o que sai é oficial, ele tem que encarar. Olha, todo mundo
nesse exemplo aqui, eu tenho que o original, que seria, teria que ter aqui escrito oficial, está na Imprensa Nacional em Diário Oficial da União de 1990. A Imprensa Nacional não tem esse diário oficial na forma digital,
não,
mas a informação que está aqui diz que o oficial é esse, tá? Já a retificação dessa lei, que foi publicada dia 10 de junho, a Imprensa Nacional tem um PDF, tem um link, então ele vai lá. Imagina numa situação que toda informação, de lei nova, sempre vai estar em algum link. Então vai estar aqui sempre o órgão como uma tag aqui, publicação oficial, tá? Dizendo que esse é oficial. Os outros, não vai ter como a Imprensa Nacional fazer o texto atualizado. Alguém vai ter que fazer isso, né? Quem faz? Será Senado, Câmara, Planalto? Ótimo, eu tenho isso replicado. A gente, inclusive, está sugerindo o uso do LexML para que faça a redundância de Diário da Justiça Eletrônico. Por exemplo, o TSE tem o Diário da Justiça Eletrônico. O TST também tem. Lá são máquinas. A máquina pode falhar. O que é que eu poderia fazer? Pegar um e espelhar o outro. Significa o quê?
Aí eu estou espelhando a mesma coisa.
Mas via LexML, eu chegaria aqui e saberia que o acórdão tal do TST está disponível nesse site e nesse site.
Isso aí é redundância de site.
Tá, mas é mais um uso dessa informação agregada.
Mas olha para essa tela mesmo, né? Acho tem aquele comentário do Daniel, né?
Você tem dois momentos. Você tem um passivo, que é cheio de erro, cheio de problema, e um daqui para frente, que vai ter LexML, normas legais que ainda precisarão ser construídas, né? Você vai construir todo o arcabouço legal para a coisa funcionar, da origem até o LexML. São dois momentos. Muito mais fácil, claro, daqui para frente. que nós podemos sonhar e idealizar o que a gente quer. Daqui para trás, eu acho que a gente vai enfrentar um problema enorme de gestão, inclusive. Por exemplo, nós vamos entrar com uma norma dessa e o nosso parceiro vai dizer não, né? Porque está um lixo mesmo, está errada, de artigo está passando para item, né? Não pode, não tem técnica legislativa, etc. E daí? Né? Só lá dentro.
A lei é essa.
A lei é essa.
Aí tem um esquema flexível que ele é descritivo, ele passa.
Pois é, eu não sei.
Eu pensei em fotografar e começar
daqui para frente.
Mas e a consolidação?
Acho que a nossa pequena contribuição é implementar, deixar esse esquema funcionando, chegar para os nossos dirigentes, olha, existe uma forma, está acontecendo desse jeito, olha aqui, tanta publicação que tem.
A técnica legislativa tem que ser alterada nesses pontos para facilitar a consolidação automática.
Daqui para frente eu não tenho dúvida, João.
Mas depois que funcionando, primeiro a gente tem que implementar e deixar funcionando, ter as ferramentas.
Tem um grupo aí para depurar o para trás.
Olha só, a gente está falando de outra maneira, eu acho que a gente não tem erro. A gente tem dificuldade de processo, mas não erro. A lei anterior, mesmo que errada, fora da normativa, é uma lei, não é um erro. Mesmo uma lei nova, se alguém quiser fazer errado, pode ir contra a lei. As pessoas sempre fazem as coisas contra a lei o tempo todo, né? A lei não é feita para... A lei não impede que se faça o contrário. Mas, ou seja, eu acho que o tempo todo o máximo que poderia fazer é falar, olha, corrija antes de publicar, seria um aviso, se já tivesse entregado na... Isso é beleza. Mas mesmo no antigo eu não considero erro, eu considero só dificuldade de processo. Como a gente não tem original nunca tem que usar as fontes que alguém já teve trabalho digitado.
Mas tem o original, tem que ser consultado para garantir a qualidade, né?
Não, só que a gente não tem original fácil em forma digital. Tá, isso que a gente não tem. Só que como não tem isso, normalmente a gente usa o lixo que pega o que o Senado, o que a Câmara, a Presidência fez já digitou como base. E admite que eles vão estar certos, que comparar a diferença, a gente chega na... tudo bem, só que não é um erro, é um processo, só porque se é caro fazer isso, é demorado, é só isso. Agora, uma vez feito esse processo, não faz muito sentido falar que a gente tem um texto, mesmo esses atualizados, eles são texto original e aplicou o seu algoritmo. Daí foi replicado em algum lugar, talvez só precisa mudar esse conceito, de ficar bem claro que a atualização é um algoritmo, e uma lei que a gente tem como original.
Mas esse conceito de um texto atualizado da lei, qualquer um tem, né? Não precisa dizer que tem um algoritmo tal.
Não, siga uma padronização. Só para garantir que é o mesmo... Claro que a forma de apresentação é diversa, mas o conteúdo do que vai ser apresentado num dado texto atualizado, talvez interessante fosse igual. Para poder ser comparado.
Tá, não, tudo bem.
Sugestão.
Mas aí o Planalto já tem uma forma padrão, entre parênteses, colocar dispositivo adicionado pela lei tal, dispositivo revogado pela lei tal. Seria esse formato, quer dizer, aquela nota...
Isso exclui o oficial, eles colocam isso.
Não, uma sugestão. Usar o próprio dispositivo do LexML para constar a forma que deveria ser escrita formalmente e logo abaixo o ipsiliteris, né? Como é que está ipsiliteris na lei original, como texto livre.
Mas eu não posso alterar a técnica legislativa, né?
Com certeza, mas assim, não está de acordo com a técnica legislativa. O original está assim. E traduz apenas para poder encaixar na forma.
Não, mas esse caso da técnica legislativa inválida, a gente vai tratar com um esquema flexível, tá? Aquela ideia, o passado, a gente só descreve. Mas o futuro tem que ser prescrito, né? Tem que ser a regra.
Mas a dificuldade é então, você aplicar um style sheet num negócio desse.
Não, não é problema, não. É tranquilo. Ele tem mais regras, né? O passo, inclusive, é tranquilo também. Só falta... O que ele vai acontecer é que ele vai ser mais ter mais combinações possíveis lá dentro, parágrafo com a linha lá naquele caso.
Isso é um trabalho infinito.
Não, mas no processamento não vai ser complicado não. Passa é tranquilo, a style sheet para apresentar é tranquilo também. Não atrapalha
isso. Então, colocado é onde buscar, não é isso?
Esse é um outro problema também. Qual é a origem? A origem tem que ser as publicações, os diários oficiais de União. Dos estados, dos municípios.
Por exemplo, tem lei que sai da presidência, mas tem lei que sai do Congresso. Não é toda que sai da presidência. Tem vários casos, crédito, suplementar, e quem assina é o presidente do Congresso. É fácil achar aqui se vocês quiserem ver. Então, é, a gente tem aquele coisa da autoridade emitente lá
isso,
da norma.
Isso, eu acho que vão chegar lá, né? É. Na autoridade emitente, quem pode fazer o quê?
E aí, ela teria a preferência, já que ela tem a garantia de ter qualidade, o dado de melhor qualidade. Mas nada impediria de ter uma outra pessoa que não é autoridade emitente, manda uma informação para ser batida. Por exemplo, a emeta. A minha emeta está igual à sua? Então, eu coloquei no metadado e enviei. Eu não vou incluir, mas eu vou ter um retorno sabendo se está certo ou errado.
Sim, mas João, essa informação que a minha emenda está diferente da sua interessa a um comitê interno.
Isso.
Né? Um comitê que está lá agarrado no negócio tentando limpar. Para o mundo lá fora, né? Ele gostaria de ter um padrão, uma emenda.
É. Essa questão da fonte única, por exemplo, da área da justiça. Federal, tem vários tribunais. Cada casa teve o seu diário de justiça eletrônico, houve um espalhamento, uma dispersão, né? E realmente seria. O mundo ideal seria o quê? Um diário oficial para tudo, concorda? Uma única fonte para tudo. Mas isso é possível e a tendência não é essa.
Eu acho assim. Que...
Não, só é interessante que a fonte seria adjunta, né? Que não, pra, não é só isso que precisa. Agora, nesse caso aí, tem uma multivigente a presidente da República, né? E todas as atualizadas até mandar são do Senado e só uma que talvez seja a só a última data está para a presidência do Senado.
Isso não é dado real, não, tá?
Não, mas imagina que a gente tivesse a multivigente do Senado e a multivigente do Senado fosse diferente da multivigente da
República. A gente poderia sinalizar aqui, é isso?
Não, poderia sinalizar o Senado só como, olha, lá tem, só que não seria interessante sinalizar que o multivigente do Senado tem um valor diferente da multivigente do Planalto. Poderia falar que os dois têm, eventualmente cada um tem um então, símbolo diferente.
Os dois não são oficiais, é porque tem multivigente não existe oficial.
Não, mas não falando que eles são oficiais, mas é que seria interessante que os dois multivigentes, os dois atualizados, fossem iguais, tivessem o mesmo valor, exceto que eles estão em vários lugares diferentes, eventualmente até tem um símbolo diferente.
Mas não, você só pode garantir isso se você espelhar, senão você não garante.
Não, mas às vezes vão querer colocar símbolo diferente, vão colocar logo, tudo bem, mas é querer fazer algo e falar o que significa ser atualizado, deixar claro, né?
Ah, então você está falando de repente de um ícone para ter inconformidade com tal coisa. Seria assim,
mais ou menos,
eu colocaria um íconezinho aqui, dizendo que está.
Não,
conferido,
não,
né?
Você avoca uma responsabilidade para você. Quando
porque
você
poderia ter isso, ter alguns níveis, né? De
juridicamente, essa coisa é muito complicada.
Porque se tem mais de uma fonte, é óbvio que elas vão ser diferentes mais cedo ou mais tarde, né?
Mas então, tem comparações que eu fiz, deu exatamente igual sempre, os textos, né?
Não, sempre. A ideia é você ter uma fonte só e ter possibilidade de cada fonte. Mas eu quero a lei atualizada do vigente, é importante.
Vai, puxa da fonte.
Não, mas é só especificar o que significa ser atualizado. Especificar em termos de.
Mas é possível que no futuro, em face desse sistema, alguns desses fornecedores aí se sentam desestimulados a fazer um serviço duplicado e apenas esterem, que é muito mais barato.
Exato. Não, mas isso é bom.
Mais seguro, mas barato.
Mas posteriormente é
depois de estrutura.
É o amadurecimento. Vai ter que ter um amadurecimento. Aí vai cair a ficha.
Né? Ele implanta, depois ele
implanta. Com certeza. A gente vê, por exemplo, em muitos sites dos ministérios, vários links com leis duplicadas lá dentro. Se o LexML já estivesse funcionando, teria só um links para o Resolver, né?
Claro.
E o Resolver, quer dizer, diminuiria essa dispersão.
Ah, e para o cidadão é um ganho.
E ele estaria fazendo, colocando o esforço dele em quê? Nas normas que ele emite. Nas portarias que ele emite.
Exatamente.
E aí estaria com mais.
Qualificando aquilo.
Eu tenho que fazer um pouco só,
né? Cada documento tem uma fonte.
Exatamente.
Lei tem que ter dono também, não tem jeito, né? A gente tem que dar um gerente para essa história.
Nesse atualizado, possivelmente essas datas aí, 13 do 6 94, possivelmente é porque teve alguma coisa modificando.
Uma outra lei, todas elas são.
Não, mas imagina que, beleza, eu quero atualizar, mas se for falar que a atualização é para o dia 25 de dezembro de um ano aí. É um algoritmo, atualizou, mas não tem mudança, é igual ao anterior.
Não, mas aí não pode. Tem essa definição, tem. A gente tem essa definição. Não está escrito
isso
aqui.
Isso é legal. Isso
não
está definido.
Entendeu? A gente até tem essa definição, só não
escreveu. Outra coisa, tem situações que uma lei, a própria Constituição aconteceu isso, no mesmo dia alterada por duas emendas. Eu não vou ter dois textos intermediários. Tem um texto novo daquele dia. Quer dizer, eu tenho um texto consolidado com as duas ao mesmo tempo. Não posso ter o texto só com a primeira emenda e o texto com as duas. Isso não existe. Juridicamente, você tem um texto válido para aquele dia. Entendeu? Então, vai ter casos assim, que uma lei recebeu a alteração de duas outras. Aí ele vai lá, tem um único...
Vamos pensar grande, João. O Lex ML pode puxar outras grandes modificações aí, tão necessárias e estruturantes.
É, aí tem que pensar grande e começar pequeno.
Então... É interessante, João, talvez você estabelecer um escopo, né, para o projeto...
Mas o escopo está bem estabelecido aqui, ó.
Mas bem fechadinho.
Está bem fechadinho aqui,
tá,
ó.
Às vezes tá se prestando com um negócio
não,
que
mas, ó,
que gestão de informação que a gente não vai conseguir atacar. Agora.
Aqui, ó. O escopo inicial é o quê? Proposição, normas jurídicas de jurisprudência com a ordem súmula de decisão prática, né? As esferas federal, estadual e municipal. Considerando o legado, a situação atual e pensando no futuro.
É isso.
Exatamente.
Talvez, né, definir os requisitos de cada uma das fases.
O judiciário fez um esforço danado para organizar a lei, não foi? O que que deu aquilo? Era do Ministério da Justiça, né?
Eles fizeram...
A consolidação das leis.
Ah, sim, né? Aquilo parou e...
É.
Aquela consolidação era transformar várias leis numa só, né?
É, mas já ajudava a gente um monte, porque tinha que fazer a lei de novo. Saiu umas 500 mil e embora.
Aqui tá faltando, você falou que faltou o quê? Internacional, mas faltou o distrital aqui também, né?
É, aí é distrital. É análogo estadual.
Executivo, Judiciário, Legislativo e Ministério Público também tá faltando.
Tem um metadado lá que diz que aquele é o emitente original, né?
Tem aquele proveniência, né? Proveniência. Ele fala de onde veio.
Por aí já identificaria para o usuário que é o emitente original.
Exatamente. E na própria URN também, né? Então, se a URN bateu com o emitente original, é porque aquele cara tem autoridade no documento. Agora, no caso de lei, a autoridade emitida tem que padronizar como federal, estadual e municipal. Ele não botou Câmara, Senado, nem sei lá. Presidência, federal, estadual e municipal, no caso de lei. Acordo, vai estar lá, Tribunal de Contas, vai estar Supremo Tribunal Federal, tem toda a questão do vocabulário. Eu sugiro a vocês que vejam na reunião passada, a gente discutiu vocabulário, falou, a Dalva não participou, né? Você viu a apresentação? Exatamente, instrução normativa, portaria, vai estar tudo lá, né?
É grande
o trem, João. Olha só, o escopo do projeto, esse projeto que é o escopo, né, tudo que seria produção legislativa, produção legiferante, de modo geral, só que é o que está escrito aí como escopo, só que principalmente o escopo disso é em termos de gerar gramática, gerar essas coisas. O escopo de implementação, ele é bem mais reduzido. E ele tem a ver com aquele processo. Aí talvez, a pergunta que eu fizer, talvez barre nessa divisão de definir qual o escopo. Ah, esse é o ideal do mapeamento que a gente quer que o pessoal chegue. Tem aquilo que está sendo atacado, obviamente, está se atacando as leis, né, as leis federais, não está nem se atacando nem outro tipo de lei, nem norma do judiciário, nem nada, né? Nem as decisões. Claro que isso não invalida em nada, é só porque realmente é um esforço grande e tem que dar um foco inicial. Aí talvez tenha um foco. O foco do que se quer em termos de prescrição, de normatização, padronização e o foco de implementação mesmo. Né?
Eu acho que o URM já é um ganho tão fantástico. Se eu tiro uma fotografia da lei e coloco esse arquivo aqui, um URM na frente, isso já é um ganho tão extraordinário, né?
Não, e lá,
em termos de informação.
Lá na Itália, o CNIPA, que é a Autoridade de Informática Pública, né, Federal, eles publicaram uma circular, eu acho, não sei exatamente qual foi o instrumento normativo, não, que a lei já sai publicada com a URN impressa, né, no, na publicação oficial, já está lá a URN.
Você já imaginou que já é um ganho? Para mim, o começo de tudo, o escopo podia fechar ali no URN.
E, Ricardo, eu queria ver se eu entendi o que tu falasse agora. Você falou uma coisa... A definição das políticas para
o esquema XML.
É, o esquema XML, a parte abstrata, o relógio
formal. Você tá tranquilo, né?
Não, ele é realmente, o escopo é basicamente, não tem escopo, é todo ele. Tudo.
Na verdade, por exemplo, as emendas de proposição não estão aqui, porque não está no escopo inicial, né? Vai não, ter outros documentos.
Provavelmente eu fiquei esquecer.
Porque ele reduziu o escopo mesmo.
Um pouquinho, né? Mas possivelmente teria que garantir pelo menos que uma RN dessas proposições não ia bater com as RNs existentes. Só que tem um escopo de implementação, ele pode ser bem menor do que esse, inclusive pode ser lei federal.
Ah, entendi o que você falou. Não, isso aí não está esquecido. Essa questão está prevista, inclusive no cronograma lá daquele Harvest, a gente está prevendo no terceiro mês ter uma integração de três fontes, né? Com leis.
Essa questão assim. Ah, beleza, tem uma decisão da justiça que eu vou contar esse parágrafo, a constituição de tais leis. Talvez uma série de interações. Eles vão mandar um metadado falando alguma informação. Depois que eles virem que existe já informação na base, no Resolver e em outras bases, eu posso melhorar o meu metadado, segunda versão. Daí vão dizer que pode ter até uma certa interação entre as versões, principalmente no que se refere às decisões. Apareceram mais metadados.
Eu não entendi essa parte.
Não entendi.
O processo vai fazer isso automaticamente. À medida que tem atualizações, ele vai substituindo, não é isso?
Não, é sem atualização nenhuma. Ele pode descobrir que tem mais coisa que ele pode referenciar.
Ah, sim. Mas e coisa que ele pode corrigir também, se ele quiser.
Olha só, porque a referência, por exemplo, eu tenho um acordo aqui, a DIN. Eu posso passar um parser, um acordo já antigo, né? Eu tenho um arquivo RTF. Eu passo o parser e ele cria um link de URN para cada referência de norma que tiver, para cada referência de acordo que tiver. Esse link vai lá para o Resolver. Se não tiver lá, ele fala, infelizmente eu não tenho essa coisa que você quer agora. Pode ser que daqui a 3 meses esteja lá, entendeu? Então, a referência não depende da existência da base, não.
Não, mas passo, vai depender da existência. O cara pode ter digitado escrito errado o nome da lei. Eu escolhi qual lei, barra São
ele
Paulo.
Corrige.
Aí na referência está errado? Então ele vai ter que corrigir. Agora, o que acontece é o seguinte, imagina que ele fez uma referência para a norma com a defesa do consumidor, a versão de 99, porque aquele caso que estava analisado era com aquela versão. E aí o Resolver pode falar, infelizmente eu não tenho essa versão de 99, mas eu tenho essa versão original, toma o que eu tenho, entendeu? Então vai ter esse nível. Estou fazendo referência para o artigo 5º da Constituição, inciso tal, versão tal. E ele chega lá e diz, opa, esse aí tem de ser nada, porque lá tem todos disponíveis, todo histórico, entendeu? Então o conjunto de metadados vai crescendo e as referências crescem independentes. Você pode ter um arquivo...
Só para ficar claro, tem município. Pode ser que surja um município novo.
Tá.
Ou município que simplesmente não está cadastrado, independente de se não ser novo. Eu acho que o programa não sabe já a URN dele automaticamente, porque talvez dependa pelo menos de um dado arbitrário que é escolhido antes, que tem a ver com o nome do município. Igual o estado que é CPL, que tem o nome do estado lá, SP. Sim. É o nome corrido, né? Mas daí talvez não saiba gerar. Então... numa segunda etapa foi acrescido esse dado no sistema, na lista, aquela lista de lookup, que é uma lista mais ou menos estática, quase um lookup do sistema, ele vai gerar mais um pouco de URN.
Eu baixei nesse caso que você falou aí, viu, Ricardo? Eu baixei na tabela do IBGE a tabela de municípios vigentes, municípios extintos e municípios que mudaram de nome, como é esse caso aqui da alteração que a gente chama de toponímica. Por exemplo, o que era Jamari virou Itapuã do Oeste a partir dessa data por essa lei estadual, entendeu? Então a ideia é, o cara que faz referência pelo nome novo ou nome velho, ele vai achar a lei, tá? Porque só houve uma mudança do nome do município. Então esse vocabulário controlado, a gente vai pegar dados do IBGE, criar essa tabela lá. O TSE, segundo o Carlos, tem dados que vem antes, não é isso, cara? Antes do IBGE você já tem essa informação do município.
Sim, porque às vezes já tem eleição lá até para criar o município.
Então, a gente faz essa uma política de coleta desses metadados para criar esses vocabulários. Né? Tem que ter.
Não, só quer dizer que tem o próprio processo de os metadados, mesmo sem atualização do conteúdo da lei, eles podem sofrer alguma atualização.
Os metadados de descritivos.
É, eventualmente, em um caso extremo, até o URN.
Não, mas a URN cria-se uma nova, né? Cria-se uma nova, ela nunca altera.
Ele é gerado.
Eu não sabia qual era o nome do município.
Mas isso aí vai cair no caso do erro material. O erro material não tem solução.
Não, tem solução.
Não, o erro material, por exemplo, a lei é 8667, mas ele queria dizer 8666. Vai criar uma outra. Então, é esse caso, assim, por caso que não. Não tem como. 8667 não vai existir. Qual é a pretensão em relação à jurisprudência ali?
Só veja só, os julgados, eu sou, por exemplo, que o TRF lá do Sul, ele já tem o texto integral em XML já tem algum tempo, desde 2002, eu acho. Né? Então a ideia é a gente criar um parser para o texto integral de acordos, tá certo? Que é esse mais texto livre, né? Revisar a questão das URNs, a gente já chegou no esquema que a gente viu que já consegue compatibilizar esse monte de ciclos que existe de classes processuais, existe uma forma padrão, isso aí também foi assunto de outra reunião do passado.
O Sérgio já fez isso, né?
Então, eles criaram uma tabela única, mas mesmo para o passado, a gente vai conseguir, se o usuário informar a sigla, informar o nome, o que for, ele não consegue chegar.
Mas esse passo é para formatar futuros acordos, é para agir retroativamente,
classificar. Então, quem quiser, na verdade, o passe é uma iniciativa de cada órgão, né? Cada um faz o seu. Na verdade, a URN que é integrada, né? Então, a sua base de jurisprudência vai exportar os metadados dos acordos e vai trazer para o Resolver. E já tem a regra de formação dessa URN, né? Então vai ter lá acordo, ponto e vírgula, ou então súmula, ponto e vírgula, decisão monocrática e assim por diante.
João, você já falou isso, mas no caso de uma proposição que está tramitando, ela começa a tramitar, por exemplo, na Câmara e no Senado. Na Câmara tem um número,
isso.
No Senado tem outro número.
Isso.
Então as URNs diferentes vão apontar para o mesmo conteúdo, né?
É. Na verdade funciona assim. Aqui está a Câmara. E aqui está o Senado. Aqui ele chamou de PL1, né? Aí chegou aqui, chamou de PLS5.
Tá.
Né? Aí o que acontece? Quando chegar aqui, na segunda casa, eu vou criar a URN com projeto lei, ponto e vírgula, PLS, tá?
E vai fazer um
e aí eu vou dizer, esse cara é equivalente a a outra. Existe uma parte que eu digo que essa URN é equivalente a essa.
O Resolver sabe disso?
O Resolver sabe. Vai ter relacionamento entre URNs. Aí o cidadão que entrar com um código ou com outro vai chegar no mesmo objeto que é o projeto. Né? E tem outra coisa. É possível... E como é que a gente resolveu esse problema da... Vamos ver aqui do... Das siglas, que cada órgão tem um conjunto de siglas, né? Vou mostrar aqui como é que fica no vocabulário. Vou abrir o vocabulário aqui.
O XML é o TF8 ou é isso?
É o TF8. TF8. Por que você perguntou?
Não, isso é mais fácil.
Hã?
Detalhes de implementação.
Ó, pessoal. Aqui tem alguns metadados que a gente chama de... os tipos básicos de documentos, projeto-lei complementar. Então tem uns 8 tipos aqui que a Câmara e o Senado decidiu que seria os tipos de projetos possíveis. Né? Aí vem o detalhamento. Vamos ver o detalhamento como é que funciona. Por exemplo, aqui eu falo, no caso de Senado Federal, Brasil, projeto-lei, vai ter o PLS. Então esse PLS só tem significado onde? No meu contexto, entendeu? Então pode ser que a outra pessoa use o PLS com outro significado, mas não vai ter choque. Por quê? Porque existe um contexto que está...
Domínio,
exatamente. E todo mundo se entende por quê? Porque projeto-lei todo mundo concordou em usar. Então esse primeiro elemento é que vai ter essa compatibilidade. Então, esse operador que a gente chamou de equivalência, Vai existir um outro que é interessante, que é, a gente chama de sucessor lógico. Imagina um processo, entrou na justiça, numa instância, tem um código de identificação. Teve recurso, na outra instância é outro código. Mas esse outro código é um sucessor lógico do código anterior. E aí eu vou conseguir criar toda essa árvore de códigos, entendeu? Então, quem está responsável nessa política, desse nível de serviço da rede, a informar a equivalência, é o segundo cara. É aquele que deu um novo código. Criou um novo, então informa qual é em relação ao anterior. Entendeu? A ideia seria essa. É a questão que o Ricardo falou, e eu acho também a Dalva, de criar essa política, essa gerência, e aí é o pessoal de informação que tem que estar envolvido, não vai ser só informática, né? É para que tenha essa gerência da rede realmente funcionando, né? Vai extrapolar. E aqui, ó, eu coloco, apesar de ter PLS, está por extenso aqui, ó, projeto de lei do Senado, tudo direitinho aqui, tá vendo, ó? A gente vai conseguir, por exemplo, exportar metadados em outras línguas. Quer dizer, você fez referência no seu metadado para a lei, lá em português, né? Tá, lei. Mas eu poderia exportar o metadado em inglês como ART, em italiano como LED. Eu poderia ter, sem você ter esforço nenhum. Quem fosse pesquisar diria a língua, eu teria a URL naquela língua, tá?
Outra pergunta, lá na Itália, o que eles fazem com as leis da União Europeia, que não segue, acho, o padrão deles?
Lá na Itália tem, no ambiente da União Europeia, tem o Metalex Chain, que é um meta modelo entre países. Então existe, por exemplo, na Dinamarca, existe o DAN-ML, tá?
Então vários países já tem.
Na Itália tem o NIR. Os dois se comunicam, sei lá, usando o Metalex. E eu acho que o Metalex é como esse coisa aqui do Metalex, esses... Chain, vamos ver o que significa. Metalex. Sim. Esse chain é tipo um ABNT da Europa lá, tá? Eu queria saber o que significava. About. Chain Workshop Agreement. Esse Fábio Vitali é lá de Bolonha, foi meu orientador lá. Esse pessoal aqui é de Amsterdã. Esse outro eu não conheço, não. Mas queria ver ele por extenso, o que é que significa esse termo.
Define os pontos lá no Google.
Ah, só o chain, né? Define dois pontos. Chain. Comitê Europeu de Normalização. Então, o Metalex é uma iniciativa de formato de lei entre países, né? Eu acho que o europeu deve seguir ele, não tenho certeza se as normas europeias usa ele direto.
João, com licença.
Eu achei que a gente está acabando, né, pessoal?
Só uma questão, a questão das remissões lá. Isso tem que fazer links entre a norma legal, a infra legal e aquelas outras relacionadas, e por aí vai.
Você fala em relação aqui
a lei complementar regula um artigo da Constituição, por exemplo.
Por exemplo, um decreto regula uma lei.
Ah, não, mas esse metadado eu acho que é para o futuro, não seria nesse primeiro momento, não. A gente está preocupado com a questão da identificação, metadados de identificação e os metadados descritivos básicos. Isso aí seria mais semântico, é mais refinado, né? Eu acho que seria um passo dois, não estaria nesse escopo inicial. Do primeiro momento, não, tá? Mas eu acho que com certeza é importante.
Nesse caso da referência explícita, ela conta aí, regula o artigo tal da lei tal.
Via de regra é explícita. Via de regra.
Aí ele pega, essa aí ele pega, tá?
É mais fácil, né? Mas nem sempre é explícita. Ou seja, ele está regulamentando e aquilo ali não diz assim que é daquilo, certo? Quer dizer, havia uma sequência de vinculações entre os normativos e aí ela secciona e vai para um canto, aí outra secciona por aqui e não tem. Perde a
olhada.
Teria que um órgão que controle isso.
Esse aqui é um exemplo do passe de referências automático lá da Itália. Então, via browser, você manda analisar as referências, está aqui. É um plugin, mas também tem a opção sem ser plugin. E aí ele já monta para você os links. Ó. Ele montou automático, tá? Não teve que fazer o URN na mão, não. Então, isso aí que a gente precisa fazer. Ricardo vai fazer pra gente em quanto tempo, Ricardo?